Está começando Memória Viva.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Memória Viva, o programa que conta a história aqui dos colaboradores da Uninter, que essas pessoas que fazem, né, da nossa instituição uma gigante da educação brasileira, e lembrando que é uma produção da Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje eu estou aqui com a Desirê Monteiro. Eu coloquei Monteiro porque fiquei com o nome de falar, com medo de falar esse teu nome errado, Desirê. Eu deixei Monteiro mesmo, tá?
Não tem problema.
Ela faz parte da Escola de Polos e vai contar um pouquinho da sua história pra gente. Seja muito bem-vinda, Desirê.
Obrigada, Bárbara. Bom dia. Bom dia a todos os colaboradores que sejam presentes, sejam acompanhando conosco. Primeiramente, queria agradecer por esse convite, queria agradecer você, ao professor Germano, à equipe do Uninter Notícias, que é sempre muito parceira da Escola de Polos. Então, que a gente precisa, a gente está sempre em contato com vocês e vice-versa, né? É uma relação bem bacana entre as áreas, então só tenho a agradecer essa oportunidade de contar um pedacinho, que não é nada muito grande da minha história, mas um pouquinho aqui, contribuir com esse programa de vocês, esse projeto bem legal.
Muito bem. Então, para a gente começar, Desirê, fala um pouquinho como que é o seu trabalho dentro da Escola de Polos, o que que você faz lá e como que você chegou aqui na Uninter, assim, para fazer a carreira aqui.
Então, hoje na Escola de Polos eu sou analista de comunicação acadêmica, tá? Eu trabalho com a parte de comunicação lá dentro, então a parte de envio de comunicados sou eu que faço, né? A gente faz essa curadoria do conteúdo que vai ali para os comunicados, a gente faz esse disparo aos polos, então a gente também comunica através das redes sociais, né? Também faço edição de vídeo dos materiais, agendamento com os estúdios, toda essa ponte que é necessário da capacitação dos polos, então entre as escolas e os polos a gente também faz esse trabalho, então a gente atende a necessidade da área da sede, né, com a demanda que eles têm, e a gente procura condicionar ou desenvolver o projeto junto com eles de forma que atenda a necessidade dos polos, né? A nossa prioridade é que os polos entendam a importância da relação, né, da sede, do que a sede precisa passar, do que as escolas precisam transmitir para eles. E também cuido do teleencontro, né, organizo, agendo, não só eu, que eu estaria sendo egoica se eu dissesse que faço sozinho, não existe sozinho, então eu tenho uma equipe que eu tenho prazer, que é uma família, né? Quem sabe, quem me conhece sabe o quanto que eu tenho brilho no olhar quando eu falo das gurias da Escola de Polos, porque a gente constrói esse teleencontro com o objetivo de estreitar essa relação da sede com os polos. Nós acreditamos num processo humanizado, então nada mais importante do que o pessoal que está lá na ponta do polo, o cara que está lá no Nordeste, ele entender que atrás da máquina, atrás daquele professor, atrás daquela profissional, tem alguém ali que está atendendo a solicitação dele, que está buscando auxiliar ele, né, que também tem dificuldades, que também tem vivência no dia a dia. Então, o teleencontro ele tem esse objetivo. Ele tem o objetivo de mostrar o processo humanizado para o polo. Então, ele vai conhecer a pessoa que está ali, como que ele procura. Quando ele vai lembrar daquela pessoa, daquela imagem. Ele vai atrás daquela pessoa, pô, aquele processo da secretaria, então vou atrás daquela pessoa, pô, aquele professor de tal curso. Então, é muito bacana esse projeto. Então, toda essa parte de comunicação da Escola de Polos, eu tenho o prazer de esse privilégio, né? Que para mim é um privilégio, né, eu ser analista e ter essa carga de responsabilidade. Então, é muito bacana, é um desenvolvimento incrível. Tá? Como eu comecei na Uninter, propriamente dita, se eu puder voltar um pouquinho, eu trabalhei 12 anos na parte de logística. Então, antes de fazer a faculdade, eu trabalhava com logística, eu passei pelo rodoviário, depois, por último, eu estava no aéreo, passei pela FedEx, passei pela UPS, trabalhei com importação e exportação. E aí, lá pelos meus, vou fazer 33 agora, lá pelos meus 26, 27, eu descobri que eu não queria mais fazer isso. Um belo dia eu descobri que eu não estava realizada na profissão que eu tinha, né? E eu sempre tive aquela mentalidade, que eu acho que eu era muito presa na caixinha, de que as pessoas só conseguiriam se elas fossem fazer a graduação quando novas, né? Então, para mim, eu tive um preconceito muito grande com isso. Até que um belo dia eu resolvi chutar o pau da barraca e falei, eu vou fazer a graduação que eu queria fazer. Eu sempre gostei muito de cinema, certo? Mas não sentia confiança ainda na área de cinema, não sabia, existia muito preconceito. Meus pais criaram a gente através da música, então eles viram que tinha uma dificuldade muito grande com a parte artística, então eles não queriam que eu passasse por isso, né, na maturidade. Então eu falei, qual que é o curso que se correlaciona? Publicidade e propaganda. Era uma opção jornalismo também, pensei em fazer jornalismo. É, a gente podia ter sido colega de sala.
É, isso que eu ia falar, a gente poderia ter estudado
junto. Porque a gente pegou na mesma época, né? A gente entrou, acho que no mesmo ano, né? Em 2016, ali. E falei, não, vou fazer publicidade e propaganda, porque eu vi a grade e vi que tinha relação com o cinema. Aí fui, larguei tudo da logística, recomecei do zero, vendi o meu carro que eu tinha na época, investi o meu dinheiro no banco. Fiquei 6 meses trabalhando com a logística, pagando a faculdade inteira. Com o dinheiro do carro, eu guardei e sobrevivi os 3 anos de faculdade com o dinheiro do meu carro, além do estágio. Ganhava R$600 de estágio. Então, você com quase 30 anos, você recomeçar do zero, de 12 anos de experiência, para você passar por um salário mais baixo, foi um desafio tremendo. Então, quando eu comecei na Uninter, eu comecei como uma aluna normal, simples, pagando a mensalidade ali, até que um professor que eu amo de paixão, e eu sempre vou falar dele com brilho, né, que é o professor Eugênio, né, de Oclins, aquele gente dele, muito nosso líder Magu, pô, ele é incrível, ele me deu uma oportunidade de participar do programa de iniciação científica, ele conseguiu identificar isso em mim, então ele foi a primeira pessoa ele foi a primeira entre muitas que conseguiu me dar uma oportunidade lá dentro, então eu fui fazer iniciação científica. Não acreditei que eu poderia ter uma bolsa, consegui a bolsa de 100%, meti a cara e me dediquei. Então, eu passei quase um ano e meio só estudando e fazendo estágio. Até que um belo dia abriu o processo seletivo para trabalhar, até então era no CRP, né? Que era a Central de Relacionamento dos Polos. E aí era com a parte de comunicação, era para ser estagiário de comunicação. Eu já estava estagiando na área, mas eu estagiava numa loja de ferramentas. E eu sabia que eu queria estar na Uninter na parte acadêmica, porque até então eu sempre tive interesse pelo estudo, sempre tive vontade de ser docente, né? Mas eu não tinha ainda essa ideia. E com a iniciação científica isso foi abrindo mais a minha cabeça. E aí eu fui fazer um processo seletivo. Então eu fiz as etapas, né? Fiz do jeito que eu podia ali, até que fui para a etapa final, onde eu conheci a professora Karen, né, Karen Schneider, que foi assim, foi o divisor de águas na minha vida, porque eu tenho ela como se fosse uma mãezona, ela brinca isso, mas isso é verdade, é uma relação muito de mãe mesmo, porque ela foi uma das pessoas que me desenvolveu propriamente dito. Então ela me pegou do zero com quase 30 anos ali, nos seus 27, 28, e ela me deu uma amplitude, né? Não só ela, mas as meninas também, a Fran também deu seguimento esse processo, a Gil, a Fábio, a Laís, cada uma com o seu jeito. Mas a Karen, ela teve esse diferencial porque ela acreditou, e foi amor à primeira vista, porque nós temos o mesmo jeito de se comunicar, é leve, eu brinco até que às vezes é meio... Vou usar uma expressão aqui, tá? Mas às vezes é meio porra louca, né? Que a gente brinca. Então, assim, foi amor à primeira vista. A Rosilene, até hoje, a Rosilene da RH, ela brinca que nunca viu uma interação tão legal entre gestor e colaborador. E foi ali que eu comecei. Então, a Karen e a Fran e as meninas foram me dando oportunidade de ter espaço. Então, primeiro eu comecei mexendo nos comunicados. Mas eu sou assim, Bárbara. Eu acredito muito no que você possa fazer, por menor que seja, você tem que criar aquele teu mundo em volta. Você tem que fazer aquilo do teu castelinho. Então, dos comunicados, eu fui assumindo outras demandas porque eu quis assumir e fui mostrando para as meninas que eu poderia fazer mais, que eu poderia contribuir. Então, quando eu fui a estagiária que começou a apresentar o teleencontro, então ela me deu uma oportunidade de falar com os polos sendo estagiária, então isso foi uma coisa incrível. Depois eu passei para técnica e, por fim, em analista, tá? Que é onde eu permaneço até então. Então, assim, mas eu passei por várias coisas. Eu tive que me entender, né, compreender que eu precisava dar aquele 2 passos para trás, que é os 2 passos para trás que você dá impulso para frente, né, que você vai na voadora. Então, eu tive que dar esse passo atrás, largar minha vida, recomeçar de novo, não tenho preguiça, eu acho que nunca é tarde, e é a melhor coisa que eu faço. E hoje, se você me perguntar o que eu quero fazer, eu quero ser docente, eu quero dar aula, eu já gostava disso, mas eu não sabia como fazer isso, né? Então, a iniciação científica, o contato com os professores, o contato com os profissionais na universidade, aqui no centro universitário, então foi muito bom para mim, sabe? Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, eu gosto de comunicação.
Mas isso que você falou, Desirê, da questão da idade de começar a faculdade, é muito importante essa fala sua. Porque com certeza devem ter muitas pessoas que já passaram da idade, digamos assim, que é aquela tradicional para você começar um curso, daí deixa de lado, acha, eu não tenho mais idade para isso, eu não vou começar, vou terminar, sei lá com quantos anos uma faculdade, mas não, eu comecei a faculdade com 25 anos, quando eu entrei eu ficava, nossa, eu vou terminar com 29, daí será que eu não vou ter idade para estar no mercado, essas coisas, e não me arrependo nem um pouco, tanto que eu estou hoje, né, do lado de profissionais maravilhosos, numa empresa maravilhosa.
Você tem uma história bem parecida com a minha, né, Bárbara? A gente começou na mesma época ali, os degrauzinhos, você com o Inter Notícias, né? Você indo fazer ali os estágios e eu indo com a parte ali do CRP. Então, a gente tem... Eu tô com 33, você tá com quantos anos hoje?
É mais ou menos... Eu tô com 31.
Então, mas assim, é uma idade pouca. É uma idade pouca, mas a gente, se você lembrar, se você olhar para trás na sala de aula, a galera que tava lá, ela tinha 18, 19, 20 anos de idade. Era um ou outro que era mais velho. Então, você se obriga a se adequar àquela realidade, a acompanhar aquilo, entendeu? E que não é fácil, que a gente sabe que a piazada não é fácil, entendeu? Mas, assim, às vezes vai bater aquela coisa assim, do que eu estou fazendo aqui? Pô, ganhando R$600. Você precisa. Se você não meter a cara e não fazer isso, você não vai saber se deu certo ou não. Então, assim... Foi muito desafiador, mas foi muito bom. Eu não me arrependo. Teve momentos que eu achei que não fosse conseguir, que eu pensei em voltar para o logístico. Mas eu acho que se você tem um objetivo maior, você tem que correr atrás. A docência é um objetivo maior. E você não vira docente no último dia. Você tem uma curva de aprendizagem, você tem um caminho a ser percorrido, né? Então, assim, é um passinho de cada vez. Eu acredito nisso.
Exatamente. E agora, Desirê, que a gente já está praticamente há um ano que colocaram a gente em home office, né? Devido à quarentena, à pandemia. Como que está sendo esse trabalho com os polos? Continua a mesma coisa, assim? Vocês aprimoraram algo? E como que está sendo para você também esse trabalho em home office? Você gosta, não gosta? Quer sair logo? Como que é?
Eu gosto do home office, tá? Eu gosto do home office. Se eu disser para você que eu estranhei, eu não estranhei. Eu acho que você tem que ter uma autogestão muito maior, você se obriga a você se organizar mais, né, porque você tá, tô em home office, então, né, você tem a falsa sensação de que você tem uma flexibilidade ali, né, mas você tem que estar mais regrado, né, você tem que cumprir os seus horários, né, então você tem que ter mais planilhado, mais organizado as suas atividades, justamente para você não se perder, né, então... Foi no começo, foi um pouco difícil. Sinto muito falta dessa relação que a gente tinha ali, de você encontrar as pessoas na sede, de encontrar os colegas de trabalho, daquela troca no horário do intervalo, do shawarma ali na esquina. Então, essas coisas eu sinto falta. Eu acho que eu produzi muito mais no home office, porque eu gosto de falar. Então, às vezes, então, você fica sozinho, você se obriga a fazer aquilo. Então, eu
produzo. Porque gosta de falar?
Não, Leonino, mas tem gêmeos no mapa também. Tem gêmeos na relação, no Vênus, tem gêmeos. Então, não posso nem falar mal, os geminianos que me perdoem, mas antes eu dava umas metralhadas neles, mas eu descobri que eu tenho gêmeos no mapa, ainda na comunicação. Então, assim, é o karma, né? Então, foi desafiador, mas assim, eu sinto muita falta do presencial. Mas eu acho que para mim foi bacana, eu não sou mãe, então assim, eu sou mãe de gato, tenho dois gatos, o Luiz Afonso e o Catarina, então assim, são as minhas companhias, na pandemia eu comecei a vivenciar experiências diferentes, eu tô num momento de um despertar meu íntimo muito grande, né, entrando mais numa filosofia espiritual, mais pessoal, mas assim, foi muito bom para mim. Se eu disser que 2020 foi um ano ruim, eu vou estar mentindo. Para mim foi um ano bom, mas entendo para aquelas pessoas, eu tenho empatia e respeito, né? Como eu também entendo que as meninas que trabalham comigo são mães, têm suas responsabilidades, não é fácil, não é fácil. Então, que a gente pode dividir a carga, seja ela profissional, seja ela pessoal, a gente tem essa questão muito forte ali no setor, muito unida, tá? Com relação com os polos, eu acho que não teve muita diferença, porque a gente sempre trabalhou capacitação à distância, né? Então, assim, eu acho que só endossou aquilo que a gente já tinha que fazer, né? Então, se reinventar cada vez mais, não deixar eles se desmotivarem lá na ponta, né? Então, por isso dos teleencontros, por isso que a gente faz um teleencontro leve, diferente da aula, que é um pouco mais, né, mais séria, sisuda, a gente traz uma leveza, a gente busca isso, porque a gente sabe que o cara que está lá na ponta, ele precisa... Às vezes, sabe, ele quer consumir aquela informação, mas ele precisa dessa informação de uma forma leve, mas de uma forma ética e responsável, tá? Então, assim, o EAD, ele já, a gente, como trabalhava com o EAD, o trabalho remoto, ele veio só para endossar que é necessário e é preciso. Então, o que a gente teve de mais importante foi trabalhar como que eles poderiam vivenciar esse momento. Então, com ferramentas digitais, qual a melhor ferramenta para aquele momento, como que eles podem trabalhar as redes sociais. A gente fez teleencontro com a galera do marketing também para fazer essa fala para eles, né, da importância de usar o Facebook, de usar o Instagram, as ferramentas de aula, de Zoom, StreamYard, né, o Teams. Então a gente procurou ensinar os mecanismos alternativos para eles, mas assim, em termos de impacto, não teve assim uma coisa assim que a gente visse que a gente estava perdido. A gente já estava meio que trabalhando isso, a gente já vinha de oficina do Instagram para polos, oficina de WhatsApp Business para os polos, a gente já vinha buscando mecanismos antes da pandemia, e quando veio a gente sentiu que eles já estavam respaldados. Então, muito por bem. Enquanto, a gente não teve muito.
Queria já mandar um oi aqui para quem está acompanhando o nosso programa, né? Hilda Ramos, sempre acompanha os nossos programas aqui da Rádio Interlá, da Bahia. Um beijo, Hilda. O Germano também está aqui com a gente. A Cissa Pestana, nossa amiga, falou aqui, nossa comunicadora da Escola de Polos, adoramos os encontros semanais da Escola de Polos, a Desirê faz o programa ser muito dinâmico. A Consuelo Turim aqui parabeniza pelo programa, o Rodrigo Berteta aqui também, ele fala, manda um abraço para a Desirê, abraço Desirê, do Berteta.
Abraço, professor Rodrigo, como sempre muito querido, muito gentil.
Muito querido. Aqui com a gente. Então, Desirê, você comentou antes de fazer a faculdade de publicidade da questão do cinema, e hoje você está fazendo uma pós-graduação em cinema e cinema e mercado audiovisual. Isso.
A pós-graduação em cinema e audiovisual aqui. Depois que eu vi na graduação, o mecanismo como você deixa de ser medroso, né? Você começa a ver das alternativas daquele projeto. Então, você tem o mercado audiovisual não só pelo olhar do cinema. Você precisa ter um olhar de direção de arte para você poder desempenhar o papel com mais maestria. Mas não que você precisa ser diretor de cinema, né? Mas o que ensina à distância é isso. A galera do estúdio faz isso, né? O que vocês têm aqui exige que tenha pelo menos o conhecimento, né? Os conceitos. Eu comecei fazendo a PUC. E, por fim, a pandemia, a PUC, acredite se quiser, não tinham a estrutura remota. Então, não algumas disciplinas estavam muito lá para frente, não tinha perspectiva de dar em andamento. Então, o que eles puderam adiantar do teórico, eles adiantaram as grades do teórico, mas não tinha uma perspectiva de como iria funcionar, e eles também não tinham essa estrutura que hoje a gente tem, que a gente chama de telepresencial, né, que está começando agora. Então, eles não tinham esse meio termo. A PUC não estava preparada para isso naquele momento. E é compreensível, porque o métier deles era outro, né, até então, e o de várias instituições. Então, aí eu resolvi parar. Eu tive que parar, porque não tinha isso no CM ou no EAD, não tinha esse curso, então eu tive que interromper. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer? Então eu fui buscar uma outra...
Opa, Desirê, ela deu uma travadinha aqui pra gente. Mas só adiantando para vocês aqui que quanto esse assunto, a Desirê, ela, no momento, ela está fazendo uma pós... Aqui na Uninter, né? Uma pós-graduação em neuromarketing. Opa, Desirê, tá me ouvindo? Desirê. Acho que a internet dela deu um probleminha. Vamos aguardar para ver se volta. Voltou?
Voltou? Voltou?
Tá me ouvindo?
Tá me ouvindo? Tá me vendo?
Agora eu tô.
Tô te vendo. Agora eu estou te vendo. Você tá me vendo?
Tô.
Posso continuar?
Pode.
Agora eu não lembro de parei. Mas tava te vendo normal. Eu acho que deu um tilt aqui. Tá. Então aí, que parte que eu parei? Enfim, eles não estavam preparados, eu fui fazer neuromarketing. Agora até tem a pós em audiovisual, né? Que é o do professor Clóvis, um querido amigo, um querido, excelente profissional, um querido amigo, um beijo para ele, inclusive. Então, é até uma, quem sabe, é um curso futuro. Mas agora eu tô me especializando em neuromarketing, né? Terminando agora. Então,
mas
quem
você
sabe mais.
Profundamente trabalhar com isso de audiovisual, de cinema, essas coisas?
Pretendo, eu faço os meus freelas de audiovisual, né? Eu gosto disso, inclusive eu tenho os parceiros meus da faculdade, aí os meninos da Clep, o Alexandre que estava comigo. É, eu gosto muito de audiovisual, então a gente produz conteúdo fora do nosso horário de trabalho, finais de semana, então gravação, captação, edição de imagem, criação de curso. Então a gente faz isso também. Eu gosto muito, eu amo. E eu acho que isso abre a cabeça para muitas coisas, o audiovisual, né? Ele não é só estático, fotografia, mas o pensamento estratégico, um pensamento de produção, de organização, né? De como que você pode fazer, de como você comunica, qual é a melhor ferramenta para você comunicar. Então, ele é um curso maravilhoso que eu pretendo, sim, continuar me especializando nele. Inclusive, o primeiro cara que eu sou também, é incrível, foi o Corradini. O Corradini foi o cara que me ensinou a editar, foi o cara que me deu o caminho das pedras. Foi o cara
Corradini
que...
é muito mestre na edição.
Corradini é muito mestre, ele é muito mestre. Ele é um mago das edições ali. Ele me mostrou After Effects, ele me ensinou muita coisa, né? Eu fiz um curso com ele paralelo. Então, assim... É graças a ele que incentivou. E ele sempre falava, tá faltando mulher no mercado. Tá faltando mulher editora no mercado, né? O pessoal gosta de mulheres que estão na edição, porque mulher tem aquele olhar dedicado, é cauteloso. Então, ele sempre falou isso, sabe? E ele foi um cara que foi também me impulsionando. Ele, professor Eugênio, professor Alexandre Correia, né? Todos os professores da área de comunicação ali, não só, mas em específico daquele núcleo ali. Foram muito generosos na forma como eles ensinaram e passaram.
Perfeito. E por falar em trabalhos, Desirê, você também faz, ou fazia, né? Não sei como é que está nesse momento da pandemia, como está funcionando, o trabalho voluntário na Teto Brasil. Fala um pouquinho para a gente como é isso.
Cara, sinto falta. Comentei até ontem com os meus familiares que eu sinto muita falta. Porque são 3 dias incríveis que você tem que levantar uma casa em 2 dias. Você levanta uma casa em 2 dias. Você sai de onde você está para você entrar numa comunidade, para você entrar na periferia, para você viver a realidade daquela família naqueles 2 dias. Então, você almoça com eles. Você compartilha do dia a dia com eles. Você toma café com eles. Você constrói um lar para eles. Você dá uma base para eles. É um trabalho... É muito importante o que a galera do Teto faz, sabe? E eu sinto muita falta, porque agora a gente não está podendo fazer. A gente faz as captações de donativos, doações. Então, sempre um da equipe vai lá e leva para aquela família que a gente apadrinhou, né? Então, eu conheci a Caximba, eu conheci a do Parolin ali. A gente fez a outra de Araucária, que eu esqueci o nome ali para dentro. Não é a Caximba, mas é uma outra, né? Acho que é a Vila Luz, eu não lembro. Agora me fugiu o nome. Cara, são realidades distintas. É chão batido. É chão batido, é a galera que você vê que realmente não tem mesmo. É você colocar a máscara na cara e você ter que fazer todo aquele trabalho braçal de carregar, de buscar pedra, porque o objetivo do Teto é você mostrar que você pode construir uma casa, que você tem subsídios para você construir subsídios, né? Você vai precisar de apoio, então vou fazer uma aspas aqui. Para você construir uma casa de madeira, usando as pedras que você consegue na comunidade, fazendo o piloti, que é carregando aquelas toras de madeira, amarrando na estaca. Então, você em 5, 6 caboclos ali, você bater o piloti na terra, você fazer as estacas, fazer toda a base... Depois construir. E você tem que fazer isso em 2 dias. Então, você levantava às 5 horas da manhã, você chega lá no teto, você chega no acampamento do teto meia-noite, você vai dormir 1-2 horas da manhã, e 5 da manhã você tem que estar de pé, é exército. Eles já vão, galera, 5 minutos para vocês covarem os dentes, se arrumarem, galera, 15 minutos para vocês tomarem café, galera, todo mundo para fora, é muito cronometrado, sabe? Bem rigoroso, eles têm essa coisa, porque senão perde o sentido, né? Se ficar muito solto. Para você chegar na comunidade, porque você tem horário para entrar e você tem horário para sair. Você não pode ficar. Então, geralmente tem o pessoal que faz esse trabalho de diplomacia lá dentro com o pessoal da comunidade. Tem um agente responsável lá que faz essa interlocução com o pessoal que a gente sabe que tem lá, né? Que toma conta lá. Então, você tem horário para entrar e você tem horário para sair. Você não pode ficar, dependendo da comunidade, você não pode ficar depois de certos horários. Todo mundo vai junto e todo mundo volta junto. E é incrível, porque depois que você vê que você consegue erguer uma casa e você vê o quanto que a família ela precisa daquilo, o quanto que faz diferença para aquela pessoa, você vê a lágrima da pessoa. Bicho, você é forte, você fica, é intenso. O processo todo é intenso, porque a família participa junto. A família constrói junto, sabe? É um novo lar, é um novo canto. Então, eles começam, daí no outro final de semana tem o trabalho de pintura, aí a gente pinta a casa, a gente, pô, faz uma floreira ali, você cria um mundinho. Eu cheguei a ver casas do teto que foram construídas em cima de valas que você via que tinha uma floreirinha na janela, que você via que tinha cuidado, ou seja, faltava dar oportunidade para ele, sabe? Então, é incrível. Eu recomendo que todo mundo que puder faça esse trabalho, porque trabalho voluntário faz muito bem, né? Ensina a gente, quebra a gente no meio, quebranta a gente no meio, faz você se dobrar, quebra o teu ego, né? Você vê que você, pô, às vezes você se acha tudo e você não é nada, entendeu? Então quem puder fazer é maravilhoso. Não só esse trabalho social, os outros me ensinam muito.
Maravilhoso. E Desirê, a gente falou da Desirê profissional, né? Aqui dos seus trabalhos, né? Tanto profissional quanto voluntário, mas a Desirê pessoa. Vamos conversar. Aqui, fala um pouquinho pra gente.
Medo!
Não, vamos começar medo. Leve, assim. Quais são os seus hobbies? Quais são as coisas que você gosta de fazer? Por esse lado aí.
Responder igual a Carla Pérez, hobby, azul bebê? Não. Então, meu hobby, azul bebê? Então, eu sou... Quem me conhece sabe que eu sou muito palhaçona. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou muito brincalhona, né? E eu me policio muito, né? Pra ser assim, mas... Né? Eu acho que eu engano alguém, mas não engano ninguém. Eu sou muito palhaçona, eu sou muito descontraída, eu busco ser leve e às vezes eu acho que até passo alguns pontos, então eu me policio mais com isso. Eu gosto de correr, eu gosto de fazer exercício ao ar livre, eu gosto de pilates, eu gosto de yoga. Como eu disse, eu estou numa fase de despertar pessoal que veio já de 2019, em 2020 se intensificou, e esse ano, graças a Deus, estou começando a colher algumas coisas que foram frutos desse trabalho de filosofia, de reforma íntima. Então, eu gosto muito de cinema, não estou podendo ir, gosto de teatro, gosto de balé, eu gosto de... que mais? Eu gosto de música. Então, se eu estiver aqui, eu vou estar sempre ouvindo música, vou estar sempre assistindo clipe. Eu gosto disso, eu preciso estar vendo essas coisas assim, sabe? Eu sou muito do audiovisual. Eu gosto de estar com a família, eu sou muito família, mas nem muito perto para ir de... A Consuelo tá escutando, ela é amiga da minha mãe, né? Então, só ela contar, depois ela vai ver. Mas assim, nem muito perto para ir de chinelinha e nem muito longe para ir de mochilinha, né? Então, assim, eu deixo eles... Eu sou família, mas a gente, né... Vive ali, família junto, né? Já viu como é que é. Que mais? Eu gosto muito gosto de tomar minha cervejinha, gosto de estar com os amigos, eu gosto de conversar. Eu conheço muitas pessoas, mas assim, eu sou muito seleta com quem realmente entra na minha vida, é uma característica minha. Chega até a ser chata às vezes. Mas é isso, ultimamente eu tenho feito esportes mais ao ar livre, buscando ali mais sozinha, né? Academia não é para mim, isso aí eu já vi que não é para mim, então eu gosto de yoga, eu gosto de pilates, eu gosto de... faço meditação, por incrível que pareça, eu gosto disso. Por incrível que pareça, eu gosto disso. Então, eu preciso disso, porque eu sou muito acelerada, então, preciso às vezes dar uma acalmada. Então, esses são mais os meus hobbies, eu gosto de série, assim, gosto de ler bastante. Agora eu tava lendo o Carl Jung, agora por último, né, que é os símbolos dele. Então, ganhei, tive esse presente maravilhoso, foi um presente que eu ganhei. Então, eu tô lendo mais esse. Que mais? Não tem muito o que... Deixa eu só colocar aqui o carregador.
Eu acho que não estava carregado, eu tenho medo que caia.
Você pega e cai de novo, né?
Cai de novo. Não, daí vira chacrinha.
Pronto. Aproveitar esse processo aí, mandar mais um beijo aqui pra Patrícia Carla Ferreira, que ela tá acompanhando também o programa. E a Fran também entrou aqui.
A Fran.
Beijo, Fran, querida. E Desirê, então vamos falar dessa parte das questões de gênero, né? Disso da sua vida.
Importante.
Como que foi todo esse processo para você se encontrar, se conhecer dentro disso? Como que as pessoas, né, lidam com isso, com você, e como é atualmente na sua vida essa questão?
Eu vou começar dizendo pelo meu desafio, logo que eu entrei como estagiária e me colocar num teleencontro para falar com os polos. Sim, eu tive um preconceito comigo mesma. Um medo, não foi um preconceito, um receio. Hoje eu vejo que isso era uma tremenda de uma besteira. Isso é uma bobagem. É uma bobagem. Você tem que ser a profissional que você é, independente das suas questões de gênero. E eu vejo quantas vezes nos teleencontros, alguns colaboradores, ao longo dessa trajetória, vinham procurar, às vezes, nas redes sociais pessoal e no LinkedIn. E, às vezes, muitas vezes, eles falavam para mim, olha, eu me sinto representada, entendeu? Então, assim, eu tinha medo, eu tinha um receio, e hoje eu vejo que você busca fazer um trabalho legal, você passa isso... E eu me sinto representado lá na ponta. Isso é massa. Uhum. Entendeu? Isso faz a gente quebrar qualquer fofoquinha, qualquer coisinha que tenha, né, que possa vir fora, sabe? Eu sempre passei por situações, acho que como todo o LGBT, não só ele, mas, né, passei por questões de preconceito. Hoje eu lido muito bem com isso, sou muito bem resolvida com isso. Acho que às vezes o meu jeito se sobrepõe até a questão da minha sexualidade, não tenho vergonha nenhuma. A Uninter é uma empresa que eu não posso, se eu disser para você que eu tive algum tipo de preconceito, eu vou estar sendo hipócrita. Então, assim, todas as pessoas que estiveram comigo foram pessoas que me acolheram, né? Os diretores de escola sempre muito educados comigo, os gestores, os coordenadores, todos os profissionais. Então, eu me sinto muito orgulhosa porque a Uninter dá espaço, ela respeita o profissional, sabe? Isso é muito bacana. Isso faz a gente querer ser mais. Isso faz a gente querer correr atrás do mais. E o preconceito é tão pequeno. Você vai ser na rua, você vai entrar no ônibus, a pessoa vai te olhar e daí? Entendeu? É o que você é. Se você for gordinho, eles vão te olhar. Se você for magrinho, eles vão te olhar. Se você for um anãozinho, eles vão te olhar. Se você for mulher, eles vão te olhar. Se você for um homem que não tiver de acordo com o padrão dele, eles vão te olhar. Então, o ser humano, ele é complicado, ele é complexo, ele vai te julgar. Então, assim, cabe você entender isso, sabe? Então, hoje, o alicerce que eu tenho da minha família é muito grande. A minha rede de amigos é muito forte, né? Os meus colegas de trabalho me respeitam. Então, eu acho que você se dar o respeito é a chave. Então, assim, é você mostrar quem você é e você respeitar as pessoas para que você seja respeitado, sabe? Então, eu não posso dizer de forma nenhuma que eu tive preconceito nesses 4 anos de empresa, que eu ainda estou engatinhando, né? Mas já passei por preconceitos lá fora, já tive piadinha, já... Olha... Preguiça. Chega a ser preguiça. E você sabe que até quando eu trabalhava na logística, eu sempre trabalhei com carreteiro, né? A gente sabe como os caras são ogro, chucro. E mesmo assim, eles me respeitavam. Por quê? Porque você é aquilo que você é que faz, sabe? É como você se porta, é como você se posiciona. E eu sempre brinco que gay não é bagunça. Gay não é bagunça.
Não vou nem falar nada.
A gente é bagunceiro, a gente é festeiro, né? Mas a gente não é bagunça.
Exatamente. Até como a Consuelo Turim, ela comenta que a Uninter sempre foi mãe de seus funcionários, exatamente, né? Porque a gente fala mesmo que a Uninter é uma grande família, né? Todo mundo
é queria ser aqui.
se sente muito abraçado, né? E é muito confortável trabalhar aqui. A gente realmente não tem problema quanto a isso. Desirê, a gente está chegando nos minutinhos finais do nosso programa. Queria saber de ti, então, fala um pouquinho, quais que você acha são as suas principais metas e conquistas que você teve até agora na sua vida? E também, o que, que você pretende, né? Quando a gente passar essa época de pandemia, né? Se puder voltar ao normal depois disso, que, como que você enxerga lá na frente para a sua vida?
Olha, eu atualmente, né, vou te falar minhas conquistas, bom, acho que já fica bem subentendido do meu crescimento dentro da instituição e da oportunidade que a Fran, em especial a Fran, que é gestora da área, ela dá para acreditar nos projetos que a gente coloca, né? Às vezes meio bizarros, assim, ela, pá, uma condicionada, vamos fazer isso aqui, mas pá, implementa. Então, a gente tem uma oportunidade de diálogo, espaço. Então, assim, hoje eu vejo que eu fazer um teleencontro, estar na janelinha ao lado do professor Benhur, abaixo o professor Elton, professora Dinamara, a Fran, vocês, sabe? Ter profissionais que a gente se inspira já é um... Como analista, para mim, é um crescimento incrível. Então, para o futuro, então, atualmente, agora, eu estou fazendo meu projeto de mestrado. Não contei para ninguém, mas estou fazendo meu projeto de mestrado.
Mestre, chama de mestre daqui a pouco.
Ainda não. Mas para esse ano, sim, eu vou tentar o mestrado em comunicação, tecnologia e sociedade. Que eu gosto, não tem como fugir disso. Então, são três elementos que eu gosto: comunicação, tecnologia e sociedade. Gosto dessa coisa efervescente da cultura, né? Uma cultura e como ela se comporta, como ela se transmuta, como ela se transforma. Então, para esse ano mestrado, eu estou pegando muito forte nisso, no projeto, estou trabalhando no projeto. Tenho professores amigos meus que estão no background ali só, ajudando, estruturando, dando direcionamento. Então, para esse ano, eu espero, faço votos que sim, estou lutando para isso, para entrar no mestrado, né? E daí para frente eu pretendo seguir a carreira acadêmica, né? Eu pretendo seguir na academia. Então eu preciso disso para ter esse foco. E eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar gênero, eu gosto de pesquisar comportamento, consumo, como que as coisas fervem, sabe, na comunicação, como que elas surgem, a linguagem. Apaixonada por semiótica. Então eu tô nesse processo aí.
Muito bem. Desejo toda sorte do mundo a você, né? Espero que logo você possa vir falar, passei no mestrado agora.
Boa, eu quero colocar um outdoor. Mas eu venho sim, eu venho e conto para você.
Com certeza. Mandar aqui nossos beijos finais também para quem começou a acompanhar o programa, o João Batista, que também sempre está aqui, lá de Aracaju, Sergipe, e o Hélio Rubens, que também entrou aqui falando parabéns, Desirê, muito.
Professor Hélio foi meu professor quando eu fiz RI, Relações Internacionais, em 2012. Comecei a fazer RI. Me arrependo de não ter continuado, não tinha maturidade para isso, quem sabe futuramente, mas ele é um professor incrível. Galera de ciências políticas lá, eu gosto muito, pessoal. Mas um beijo pro professor Hélio aí, um beijo pro professor Germano, professora Consuelo, a Fran, as meninas, né, os polos que estiver assistindo. Você, Bárbara, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Fica aqui aberto para vocês participarem do teleencontro, porque eu acho também muito importante que vocês estejam lá dialogando também com os polos e falando as novidades de vocês, o que, que vocês estão pretendendo. Fica aí aberto esse convite para a gente fazer essa troca.
E eu também digo aqui, a CNU também está sempre aberta para a escola de polos, tudo que precisar que a gente puder comunicar aqui no nosso canal, a gente também recebe de braços abertos aqui de vocês. Muito obrigada, Desirê, viu?
Obrigada a você.
Deu tudo certo?
Não doeu. Menina, eu tava no nervoso, aqui, tomando suco aqui, eu tava no nervoso, falei, ai, será que eu vou falar besteira? Porque eu sou, quando eu vi, falei, sabe? Mas, gente, se eu falei alguma coisa aí que vocês acharam que, pô, pesado, me perdoem, sou falha, falo às vezes além da conta, e obrigada por esse espaço, Bárbara. Vou ter contado um pouquinho, não é muita coisa, assim, eu não tenho uma história de vida grandiosa, mas eu acho que o resumo é, se você tem um sonho, se você acredita, você tem que correr atrás, e vocês, e professores, inspiram. É muito importante que os professores tenham ideia do valor deles, academicamente, como eles mudam a vida de uma pessoa, porque os meus mudaram a minha vida, isso aqui é certeza.
Obrigada, Bárbara.
Muito bem, sua história com certeza inspirou a gente, Desirê, todo mundo que acompanhou, e com certeza quem vê esse programa depois também vai se sentir muito inspirado. Muito obrigada mais uma vez por ter cedido seu tempo aqui pra gente, muito obrigada a todo mundo que acompanhou, e na quinta-feira que vem a gente volta com mais um programa Memória Viva. Tchau, tchau.